Bem, então, o Amílcar estava aí. Senhoras deputadas e senhores deputados, podemos começar? Podemos começar? Vamos, se calhar vamos deixar isto para o fim.
Sim, para os outros assuntos. Está aqui já a lista atualizada.
Certo. Oh, Graça. Senhores deputados, podemos... Sr. Vice-Presidente, podemos começar? Então, vamos começar... E se me permitem, eu tenho aqui um pedido de uma senhora deputada que tem que se ausentar para começar pelo ponto 11º, ponto 11 da nossa ordem do dia. É muito rápido. Ó, senhora deputada, é muito rápido. Vai ver que é muito rápido. Trata-se da discussão de um projeto de voto do PSD de pesar pelos danos e perdas causadas pelas tempestades que assolaram o país. E eu proponho, pergunto ao PSD se se opõe em que esse voto seja da Comissão.
Eu agradeço a compreensão dos senhores deputados e do senhor Presidente. Relativamente a este documento, nós obviamente lamentamos profundamente, e penso que estou a falar por todos nós, os severos danos registados nos setores de agrícola, pecuário e florestal, cujas consequências destas intempéries que se fizeram sentir nas últimas semanas afetaram de forma dramática o mundo rural e os que dele dependem. As nossas zonas agrícolas e florestais, que são pilares estruturais da nossa economia e da nossa identidade cultural, sofreram perdas que colocam em risco o modo de vida de muitos produtores, trabalhadores rurais, pequenos agricultores, criadores de gatos, silvicultores e respectivas famílias. Este projeto de voto vem nesse sentido lamentar também as vítimas mortais das tempestades que destruíram o nosso país e as perdas materiais que representaram o desaparecimento de vidas inteiras de trabalho. Certo que o caminho rumo à recuperação não vai ser fácil, mas não nos falta resiliência, resistência e, obviamente, essa reconstrução nunca será feita sem o devido apoio do Governo. Muito obrigada.
Assim sendo, não é votado aqui, será feito será apresentado ao par ainda hoje e por isso também tem que ser enviado com brevidade. E começando, recuando ao ponto número 3, deixamos as atas, penso que também não terá, mas ponto número 3, porque a senhora deputada Inês Sousa Real também está com alguma pressa, discussão e votação do projeto de voto número 344 do PAN, de condenação pelas declarações do Ministro da Agricultura e Mal sobre os dirigentes e técnicos do Instituto de Conservação da Natureza e pela pressão política exercida sobre o ICNF. Foi adiado, objetivamente, na última reunião, como sabem, para ouvir o Sr. Ministro. Portanto, Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e senhores deputados. E no que diz respeito a esta matéria, se dúvidas existissem previamente à audição, depois da mesma audição do Sr. Ministro em particular, dúvidas não restam, porque não ouvimos qualquer tipo de retratamento por parte do Sr. Ministro em relação àquilo que foram as expressões, em nosso entender, manifestamente desadequadas, como dirigindo-se a dirigentes técnicos com meia dúzia de empatas, reiterou ainda expressões como mentirosos, cobardes, radicais, a par daquilo que foram as publicações nas suas redes sociais. Houve uma tentativa de desviar o debate para o plano quase teórico em torno dos princípios constitucionais, esquecendo-se também do princípio constitucional que todos os trabalhadores têm também, de serem tratados com dignidade e de trabalharem num local sadio, livre de qualquer tipo de pressão ou, acima de tudo, qualquer tipo de ofensa. Parece-nos que é de farm, está aqui em causa, não é uma mera divergência política, que é legítima e normal num debate político, mas não num debate técnico e, em cima de tudo, quando se dirige a trabalhadores públicos sobre a sua tutela, chamando aos mesmos mentirosos, cobardes e radicais, descredibilizando-os publicamente, apelando à sua demissão por cumprirem a lei. Isto, em nosso entender, não é crítica política, é ataque pessoal, é desqualificação profissional e intimidação institucional. Não se trata apenas de meras palavras, não só tivemos a oportunidade de rever o vídeo até exaustivamente, e parece-nos que quando o ministro chama mentirosos a técnicos que cumprem a lei, não está apenas a violar os deveres de urbanidade, está a minar a confiança nas instituições do Estado, a fragilizar o Estado de Direito e a enviar uma imagem perigosíssima à administração pública, que quem cumpre e pode ter custos profissionais e pessoais. Por isso mesmo, porque o PAN entende que se mantém aquilo que levou à apresentação deste voto, não só convocamos as mais forças políticas a acompanharem-nos no mesmo, como também lamentamos que até agora o Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, não tenha tido o bom senso de retirar a tutela do Ministro da Agricultura e passar para a Ministra do Ambiente, algo que efetivamente faria todo o sentido, tendo em conta o desrespeito grosseiro e institucional que o Ministro acabou de cometer.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Pergunto algo, alguém se quer usar da palavra sobre esta matéria? Sra. Deputada Milquer Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Relativamente à iniciativa do PAN de condenação das declarações do Sr. Ministro da Agricultura e do Mar e de alegada pressão política sobre o ICNF, importa repor a verdade com serenidade e sentido institucional. Ficou claro, quer na audição do Sr. Ministro, quer na audição do Sr. Presidente do ICNF, que não houve qualquer ordem ilegal, qualquer ingerência técnica ou qualquer violação da autonomia dos dirigentes técnicos no sentido de condicionar tecnicamente decisões que cabem aos serviços, o que foi o exercício legítimo de tutela política. E é aqui que importa ser claro. Tutela política não é sinónimo de pressão ilegítima. É responsabilidade democrática. Convém não confundir pressão política com responsabilidade política. O Governo tem o dever de definir orientações estratégicas, acompanhar a execução das políticas públicas e exigir eficiência e rigor na gestão de recursos do Estado. Isso não é ingerência. Na audição, o próprio Presidente do ICNF desmentiu qualquer tentativa de imposição ilegal. Não confirmou coação, não confirmou interferência técnica, confirmou sim que as declarações do Sr. Ministro da Agricultura não provocaram qualquer reação de nenhum técnico nem de nenhum dirigente. Confirmou, sim, que o ICNF nunca sofreu qualquer pressão do atual Ministro da Agricultura, bem como de nenhum outro ministro deste governo ou até do anterior. Confirmou, sim, que a notícia do Jornal Público não corresponde às declarações preferidas no vídeo pelo Sr. Ministro. Confirmou, sim, que nos últimos anos tem havido reforço de meios no ICNF. Confirmou, sim, que a atividade do ICNF é auditada. Confirmou, sim, diálogo institucional, algo absolutamente normal num Estado de Direito Democrático. Também na audição do Sr. Ministro ficou evidente que as suas declarações tiveram como objetivo apelar à proximidade, bom senso, proatividade e rapidez na tramitação de processos e decisões ambientais num setor particularmente sensível para o país, a gestão florestal e o equilíbrio entre proteção ambiental e desenvolvimento. Ficou provado que pediu mais eficiência e colaboração dos funcionários nas decisões, mas negou que estivesse a sugerir que as autoridades ambientais deixem de cumprir a lei. Aliás, tudo o que foi pedido reforça que está consagrado na Constituição. Aliás, quando confrontado com o facto de ter afirmado que havia dirigentes, poucos, que são mentirosos, cobardes e radicais, não fugiu à questão nem se escondeu, referindo-se especificamente a alguns dirigentes do ICNF e não ao organismo como um todo, ou seja, responsáveis daquele instituto que, segundo ele, alegaram ou divulgaram interpretações erradas e anónimas do conteúdo do seu vídeo, aliás, que viriam depois, certamente, a ser desmentidas também a posição desses e dirigentes anónimos pelo próprio Presidente do ICNF. Chegados aqui, importa questionar o que incomoda ao PAN. O que incomoda é tão somente haver um ministro que assume decisões, que exige resultados e que não se esconde atrás da máquina administrativa. Estranhamente, aquilo que o PAN parece querer é um governo silencioso, passivo e distante. Um governo que não incomode, que não exija, que não responsabilize. Não contem connosco para essa narrativa. Durante anos assistimos a bloqueios, atrasos e faltas de articulação em matérias estruturais da floresta e da conservação da natureza. Agora que há exigência e liderança, procuram transformar firmeza em abuso de poder. Confundir escrutínio com ataque ou orientação estratégica com ingerência é desvalorizar a própria arquitetura constitucional do nosso sistema. Senhoras e senhores deputados, o ICNF desempenha um papel absolutamente central na política ambiental e florestal. Os seus dirigentes e os seus técnicos merecem respeito e têm-no. Mas o Governo também merece respeito no exercício das suas competências constitucionais. Esta tentativa de condenação política parece mais um exercício de demagogia e dramatização do que uma análise séria dos factos apurados nas audições. Se há algo que ficou demonstrado é que não existe fundamento factual para esta proposta. Existe sim vontade política de criar um caso onde ele não existe. O PSD reafirma total confiança no seu Ministro da Agricultura e Mar. Governar é assumir responsabilidades, tomar decisões e responder por elas. E isso, ao contrário do que hoje se pretende, aqui se pretende insinuar, não é condenável, é responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores deputados. Este projeto de voto que hoje discutimos, na nossa opinião, parte de um pressuposto que mistura várias realidades. Aliás, tivemos a oportunidade de debater isso na audição do Sr. Ministro e no ICNF. Começando pelo final, se por um lado as expressões utilizadas pelo Sr. Ministro nas redes sociais são de facto inadequadas, e tive a oportunidade de lhe dizer isso mesmo, que não estão à altura da dignidade institucional que se pretende deste cargo, e muito menos de uma tutela para um organismo que dirige, e por isso também consideramos que esta linguagem não contribui para um debate sereno nem para a estabilidade institucional. O Sr. Ministro apresentou as suas razões, algumas delas que são aceitáveis, não digo que justifiquem as expressões que utilizou, que essas continuamos a achar profundamente inadequadas. Mas também temos que voltar ao início e ao vídeo que teve na origem desta polémica. E como também foi referido, não contém qualquer instrução para desrespeitar a lei, ao contrário do projeto de voto que o PAN aqui nos traz. Nem qualquer ato concreto de ingerência em decisões técnicas do ICNF, e isto é importante ressalvar. Para nós há ali uma ressalva e uma reflexão para aquele organismo, na forma como exerce o seu trabalho, e isso parece-nos legítimo. O que nos parece também aqui haver é que estamos a tentar transformar um conteúdo e umas declarações posteriores em alegada pressão política, e uma frase que está neste projeto de voto, que eu então essa acho demasiado excessiva, que é que está em causa e está ameaçado o Estado de Direito, o que nos parece claramente desproporcionado. Aliás, porque o Estado de Direito não se mede pela infelicidade das declarações do Sr. Ministro, mede-se sim pela existência ou não de atos ilegais e práticas concretizadas, que não é o caso, nem ficou minimamente provado naquela audiência. E nada disso foi demonstrado. Por isso, da nossa parte, não acompanhamos minimamente a dramatização que este projeto de voto consagra, mas também não ignoramos que houve um erro de linguagem. Agora, um não compensa o outro, e o teor deste projeto de voto no que diz a tentar influenciar e incentivar a não cumprir a lei e de ameaça ao Estado de Direito, achamos claramente desproporcionado, e por isso não vamos poder acompanhar este voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, que ficou, em nosso entender, ficou esclarecido na audição, o Sr. Ministro, que a sua linguagem foi exagerada. Eu próprio o disse, que foi desajustada não só a linguagem que utilizou, como depois o que replicou nas redes sociais. É preciso dizer que o que teve em escrutínio naquela sessão não foi só o vídeo que tinha sido para a ação de formação dos técnicos do ICM, mas também um conjunto de declarações proferidas ou escritas na rede social do Sr. Ministro posteriormente a este conhecimento. Mas eu entendo, nós entendemos, o Partido Socialista entende, que esse escrutínio deve ser feito em sede de audição parlamentar, como o fizemos, em audição conjunta com a Comissão do Ambiente. Isso foi devidamente escrutinado. Eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro de que, efetivamente, havia ali, as suas declarações friam no coração a legalidade entre a articulação que deve ser tida entre a administração e os decisores políticos. Não pode ser feito da forma como foi feita. Compreendo o teor das declarações feitas e de alguma, digamos, quero usar a palavra correta, de algum desânimo, de alguma preocupação que o Sr. Ministro tem em não conseguir concluir um conjunto de políticas que quer desenvolver. Mas isto tem acontecido a todos os políticos. Também acontece a nós, que queremos por vezes desempenhar, e nós, até citando alguns ex-autarcas, quantas vezes quisemos realizar obra e por condicionantes legislativos não foi possível fazê-la. Mas isso também não fazia de nós a possibilidade de nos insurgir ou usar determinada linguagem ou dispor essa natureza para quem efetivamente aplicava a lei. E é sempre esse confronto entre a decisão política, entre o executor e depois a própria administração. A linguagem foi desajustada, nós consideramos que o Sr. Ministro foi, exagerou no que disse, da forma como disse. Em sede da audição parlamentar esclareceu, mas não convenceu, mas disse não faz de nós aprovarmos aqui este voto que nós consideramos também que tem, ele próprio tem uma linguagem desajustada e que naturalmente em sede de Comissão de Agricultura e Mar, o Partido Socialista abstém-se neste requerimento do PAN, neste projeto de voto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa, do JVP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Entendo que este voto é, acima de tudo, uma defesa da independência da administração pública. Não está em causa uma mera divergência política, mas sim o respeito pelos limites institucionais que garantem que a aplicação da lei é feita com imparcialidade, base científica e rigor técnico. E quando membros do Governo utilizam a linguagem ofensiva para se referirem a dirigentes públicos que exercem funções técnicas, entendo que é dever da Assembleia da República afirmar claramente que tais práticas não podem ser aceitadas. Por isso, irei defender este voto e, acima de tudo, entendo que é defender instituições independentes e o cumprimento da lei e a credibilidade do próprio Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Jorge Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Não querendo reabrir este debate, que já teve quase uma sessão dedicada e longa ali na sala do Senado, eu não poderia deixar de... embora me separando de algumas das afirmações feitas no projeto do PAN, dizer que ele faz todo o sentido. E como eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro, não é preciso ser linguista para que estava nas entrelinhas daquilo que foi dito. Agora, que cada um de nós interprete as suas declarações e, se calhar ainda pior, as suas declarações aos jornalistas posteriormente, é evidentemente responsabilidade de cada um de nós. E também não é de ânimo leve que se faz um voto de condenação relacionado com as declarações de um qualquer ministro. Não é propriamente o tipo de voto que nós aqui votamos semanalmente. E não é por uma razão muito simples, porque alguém que é um representante governativo tem de ter uma latitude de ação bastante ampla para poder dizer uma série de coisas. E isso, aqui, neste caso em particular, na opinião do Grupo Parlamentar do Livre, foi ultrapassado. Ultrapassou-se a linha vermelha daquilo que é essa gama de coisas que um governante pode dizer. E precisamente por isso iremos acompanhar este voto, porque não só ficamos preocupados com aquilo que foi dito no vídeo, no famoso vídeo, e apesar, sim, eu tive a oportunidade de o dizer, da peça inicial do Público, ter, não citando o ministro, sejamos também francos, deturpado ligeiramente aquilo, ou exagerado aquilo que o ministro disse no vídeo, mas assistindo ao vídeo, assistindo àquilo que foram as declarações do Sr. Ministro a posteriori, e ainda mais, tendo estado na sessão com o próprio Sr. Ministro, parece-nos que essa linha vermelha foi ultrapassada e como tal, iremos então acompanhar este projeto de voto do PAN.
Muito obrigado. Esgotada a questão da discussão, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor está por exclusão. O voto foi reprovado com os votos contra do PSD e do Chega, a abstenção do Partido Socialista e voto favorável dos demais. Tenho um pedido para discutirmos em conjunto os pontos 4, 5 e 6. Pergunto aos senhores deputados se alguém se opõe. Trata-se de matéria sobre o lobo ibérico e pergunto se se opõe à discussão em conjunto.
Eu oponho.
Muito bem. Então, assim sendo, vamos já ao ponto 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição das entidades sobre os ataques do lobo ibérico e efeitos a efetivos a efetivos pecuários. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu quero esclarecer, em primeiro lugar, o porquê é que o Partido Socialista se opôs à discussão em conjunto. Porque, e aí fundamento a apresentação deste requerimento. Este requerimento que apresentámos em sede da Comissão de Agricultura visa exclusivamente abordarmos as indemnizações que devem ser feitas aos proprietários, aos produtores pecuários. Não vamos abrir aqui uma caixa de Pandora em começar a discutir a proteção que deve de existir por lobo, porque senão enviosamos esta discussão, vamos aqui eternizar-nos na discussão de pesar na mesma balança qual é que é o valor superior, se é a defesa do lobo ibérico, se é a defesa dos rebanhos. Isso é uma segunda discussão. Eu acho que essa discussão até pode ser feita em conjunto com a Comissão de Ambiente, mas coisa diferente, que é aquilo que está plasmado no nosso requerimento, é só de o valor e se as indemnizações que existem para os produtores pecuários vítimas da proteção que existe, e bem, que é uma proteção que existe desde 1988 na defesa do lobo ibérico, se uma coisa compensa a outra. Aquilo que eu pretendo que se faça nesta discussão e a compreensão deste requerimento é separar uma questão da outra, não é pôr em igualdade de circunstâncias. O que devemos fazer aqui em sede de comissão é avaliar, temos recebido muitas queixas de produtores pecuários, de que efetivamente, e aliás já foi aqui alvitrado, que se for crias que ainda não estão brincadas, não há compensação para isso, e nós queremos que os produtores pecuários sejam devidamente indemnizados, sejam devidamente compensados, para que eles próprios não sintam em confronto com a proteção do lobo ibérico, para que isto não seja um continuado de luta entre a proteção das espécies selvagens e os produtores pecuários. Porque se continuarmos a deixar crescer esse conflito, perdemos todos. Perdemos os aliados que são os produtores pecuários no terreno, porque eles sentem-se ameaçados e injustiçados por uma excessiva, no entender deles, dito isto, que o lobo ibérico, e depois não há a devida compensação. Aquilo que eu pretendia, e por isso não aceitei que fosse discutido em conjunto, é que discutíssemos só a questão dos apoios consignados no Ministério da Agricultura para os produtores pecuários. Coisa diferente é, naturalmente, a proteção do lobo ibérico. Disse.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Tendo em conta esta problemática, de facto nós também temos recebido algumas situações de ataques do lobo ibérico, nós acompanhamos obviamente este requerimento, até porque a audição de diferentes entidades também permite ter uma perspectiva diferente de quem está no terreno, de quem acompanha, e portanto é sempre benéfico. E também nos permite ter uma visão mais objetiva da realidade. Por isso, também gostaríamos de, concordando com aquilo que está no requerimento, sugerir mais três entidades para serem ouvidas. Era o ICNF, que não está, o Grupo Lobo, que tem aqui também uma responsabilidade interessante nesta matéria, e a ASERG, que é a Associação de Criadores de Equinos de Raça Guerrana. Gostaríamos de sugerir estas três entidades e perceber se, eventualmente, da parte do Partido Socialista, se aceitam estas três entidades para serem ouvidas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. É dizer que, dado a importância do tema e muito bem explanado por o Sr. Deputado Pedro, nós vamos acompanhar também este projeto, este processo. Obrigado.
Muito obrigado. Agora sim, Deputada Inês Torres Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que os esclarecimentos em relação àquele que é o objetivo deste requerimento são muito importantes, porque quando nós temos associações a pedirem que se retroceda de forma histórica e inaceitável no Estatuto de Proteção do Lobo, voltando a caçar o lobo no território nacional, temos aqui uma clara ameaça, uma espécie que está em vias de extinção e que efetivamente, cujo programa é vulnerável e que efetivamente deve convocar-nos para ouvirmos diferentes entidades e que fique claro que da parte do PAN nós temos trabalhado até ao longo de vários orçamentos do Estado. Eu recordo que só em 2024 há uma previsão e uma norma que nem o anterior governo nem o atual tirou ainda do papel, que visa precisamente rever o programa de remunerações dos serviços de ecossistemas em espaços rurais e alargar um mecanismo que compensa os proprietários pelo risco de terem rebanhos na zona do território do lobo ibérico. Portanto, o PAN não está contra estes agricultores, mas o que pretende efetivamente é que haja uma remuneração que não ponha em causa o Estatuto de Proteção do Lobo, porque se temos, e faz parte das leis da natureza, em presença de diferentes animais, temos que salvaguardar que, por um lado, a indemnização que é devida aos proprietários é paga independentemente, muitas das vezes, da prova que é difícil de ser feita, porque se neste momento são exigidos testes, inclusivamente da ADN, para perceber se foi efetivamente o lobo, no entender do PAN, não faz sentido existir toda esta burocracia e deve existir sim um subsídio de risco, independentemente daquilo que possa ser depois a prova ou não e do número de cabeças de animais que efetivamente possa vir a ser, ou sofrer, neste caso, com a presença do lobo e vir a ser morto. Por esse mesmo sentido, e porque entendemos que há aqui, neste momento, um risco e uma pressão que está a ser feita por parte de algumas associações, e em nosso entender, mal, porque o problema não deixa de existir pelo facto de voltar-se a caçar animais no nosso território, neste caso o lobo ibérico. Entendemos que devem ser ouvidas diferentes entidades, inclusivamente, e acompanharemos depois também o projeto do Chega neste sentido de ouvir a senhora ministra, mas no que diz respeito ao projeto e à proposta de requerimento do PS, acho que é importante que fique mesmo muito claro que não é isso que pretendem, que não pretendem abrir aqui uma caixa de Pandora e voltar atrás no Estatuto de Proteção do Lobo com esta audição, porque jamais acompanharíamos favoravelmente a audição destas entidades se fosse essa a intenção do PS, voltar a abater animais, neste caso o lobo, em território nacional, porque as medidas preventivas que têm que ser feitas têm que ser no sentido de ajudar os agricultores, de ajudar a que possam colocar vedações, medidas de proteção em relação ao lobo que não passem nem por causar ferimentos a estes animais, nem por, evidentemente, sujeitar a uma maior vulnerabilidade os rebanhos. Entendemos que, efetivamente, há muito que se exige um programa mais efetivo na sua proteção, iremos acompanhar, mas achamos que não devemos ficar por estas entidades e daí depois os requerimentos que vamos discutir a seguir.
Mais alguma inscrição? Jorge Pinto de Libre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E no fundo, complementar um bocadinho aquilo que a deputada Inês Sousa Real estava a dizer e que o Libre partilha, e que na verdade é um esforço que está a acontecer a nível internacional, um esforço no mau sentido. A redução da proteção de espécies ameaçadas, nomeadamente o lobo, está a acontecer, a discussão, pelo menos, na Alemanha, em França, em Espanha, e isto inquieta-nos. Inquieta-nos porque nós, enquanto partido ecologista, nunca vimos, muito pelo contrário, uma oposição insanável entre aquilo que é a vida, a atividade e a retribuição, a justa retribuição dos produtores de pecuária e agrícola, no caso de outros animais, como, por exemplo, os javalis, e aquilo que é a proteção dos animais, desde logo aqueles que estão ameaçados, como é o caso do lobo ibérico, no caso português. E é precisamente por isso que nós temos algum receio desta nova vaga, quase deste novo, permita-me a expressão, lobby contra a regulação e a regulamentação de proteção do lobo, e não queremos contribuir para isso. Dito isto, não nos opomos a que haja audição, audiências destas entidades e outras, certamente. Mas aquilo que tem de ficar claro de tudo aquilo que nós vamos aqui ouvir é que a proteção de uma espécie ameaçada tem de ser real e vinculativa, com a lei tal como está ou até reforçada, e em paralelo a proteção e os mecanismos que nós aqui enquanto legisladores temos de ser capazes de criar, não só para proteger a posteriori os produtores de pecuária, mas sobretudo de os proteger a priori com mecanismos até de seguros e de proteção antes da perda e morte dos seus animais, tem também de sair daqui desta Câmara. Portanto, se essas audiências servirem para isso, para conseguirmos conjugar duas coisas que, no nosso entender, podem e devem ser conjugadas, muito bem, caso contrário, cá estaremos para nos opor a qualquer redução da proteção de uma espécie ameaçada como é o lobo ibérico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Feita que está a discussão, pergunto ao Partido Socialista.
Sim, para responder a essa questão e fazer a apreciação do que foi dito. Bom, precisamente a minha
intervenção e, aliás, a justificação que dei em não juntar os mesmos pontos da ordem de trabalhos foi precisamente por isso. Para nós, não está em questão discutir a proteção do lobo ibérico. Isso é uma questão sobre a qual não abdicaremos. E, por isso, a intenção foi separar. Eu acho que fui claro. A única coisa que quis aqui foi que nós, com base nas queixas, com base nos apostos de necessidade de conhecimento, vamos ouvir as associações de produtores para saber quais são as dificuldades, quais são efetivamente os prejuízos e vamos esclarecer e, dentro das nossas competências e dos nossos instrumentos regimentares, ajudá-los para que eles continuem a fazer o seu trabalho e que não se mexa nem haja essas derivas, nessas tentativas de acabar com a proteção do lobo ibérico. Por isso, e dito isto, é que é uma problemática que não está em cima da mesa. Dizer o seguinte, o PSD, nós não nos opomos, mas o facto de nós não termos colocado o ICNF neste requerimento foi precisamente por tudo o que eu disse anteriormente, porque deixamos a questão da proteção de fora. E a questão do ICNF já está prevista nos requerimentos que vêm em seguida. E se nós tivermos esta separação, não vamos estar aqui ad eterno, vamos apenas ouvir os prejudicados diretamente nas suas populações, vamos ver se há entropias, se há pontos negativos e vamos resolver essa parte. Numa segunda discussão, é os requerimentos onde estão. Por isso, eu sugeria que essa associação era aceita, mas deixássemos o ICNF de fora deste processo, ficando nos outros requerimentos que vai ser ouvido, só para esclarecermos efetivamente. Aqui tem a ver com a questão de agricultura, de indenização com os produtores pecuários, que é essa a nossa função agora neste momento. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado, mas havia aqui duas, havia três, era o ICNF, e depois já o Grupo Lobo, e a faixa boa, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para esclarecer, Sr. Deputado, que o ICNF tinha a ver com o facto de ser a entidade que avalia os prejuízos e ser uma entidade interessante para ouvirmos nessa ótica, não na ótica da proteção, não era nessa ótica. Isso, e nós, de facto, não queríamos misturar também, e parece-me adequado que não se misture. De qualquer maneira, estando diretamente envolvidos, porque, como o Sr. Deputado sabe, as pessoas, os lesados, acabam por sempre se dirigir ao ICNF. E uma boa parte das vezes, as reclamações derivam exatamente do facto de não terem resposta por parte do ICNF. E, portanto, era nessa ótica que nós gostaríamos que o ICNF fosse ouvido, não na parte da proteção.
Pergunta ao Partido Socialista. Ok. Portanto, com mais duas entidades. É o Grupo Lobo e a... Muito bem. Então, vamos votar com mais duas entidades. O requerimento do Partido Socialista, que é alto esta... Não. Não foi aceito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Resumindo,
o Grupo Lobo,
certo,
e a Associação de Criadores de Equinos de Raça Garrana.
Muito bem. Então, com estas duas alterações ao requerimento do Partido Socialista, vamos votá-lo. Quem vota contra? Quem se abstém? Então o requerimento está aprovado por unanimidade. E agora segue-se a discussão do ponto número 5 da nossa ordem do dia. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo PAN. Dispenso-me de ler o outro, a senhora deputada fará esse favor, certo? Faz-se.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Para o PAN, e no sentido até da apresentação do requerimento do PS, não é indissociável olharmos para as medidas de compensação dos produtores e agricultores e percebermos que tem que haver um robustecimento e até mesmo esforços de conservação e também de mitigação deste conflito que existe entre quem procura proteger uma espécie e quem procura, de alguma forma, salvaguardar que os rebanhos não são vítimas também do ataque do lobo. É necessário fazermos também, promovermos estas pontes de diálogo e estes pontos de contacto entre todas estas instituições. Por um lado, faz-nos todo o sentido que o ICNF seja ouvido na perspectiva em que é quem paga as indemnizações, portanto é quem analisa os casos que são feitos chegar, e tendo em conta a insatisfação que muito provavelmente iremos aqui ouvir por parte dos produtores, não nos faz sentido que o ICNF seja deixado de fora e que também não seja escutado para perceber o que é que neste momento está a obstaculizar a uma recompensação mais célere e mais eficaz do ponto de vista indemnizatório. Por outro, também a própria comunidade científica, porque não se evitam estes ataques ou a compensação, por muito que se queira procurar que haja a compensação, não faz sentido não evitarmos que a montante ocorram os ataques. E, portanto, acho que não só tão importante quanto garantirmos que sempre que os mesmos acontecem, para que depois não haja retaliação até contra o lobo, porque nós não nos podemos esquecer que têm existido até já vários processos de crime em curso por retaliações que têm existido de abates ilegais, envenenamento, alguns até com elevada perversidade, em que já chegou a haver condenação em âmbito de processo de crime por crimes contra a natureza, de mortes que ocorreram contra o lobo nos últimos anos, até mais de 6 animais mortos neste contexto. E por isso mesmo parece-nos que este conjunto de entidades que o PAN agora aqui está a propor, não só do Grupo Lobo, mas também do ICNF e de outros especialistas, para que possamos também ter aqui assim uma outra visão que nos permita conciliar os diferentes conflitos em interesse e não apenas estarmos a atuar quando o dano já ocorreu, ou seja, quando os animais já foram mortos e quando os produtores já estão insatisfeitos e muitas vezes revoltados contra o próprio lobo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Hernani Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, tendo em conta que nós no PSD até entendíamos que estes três requerimentos deveriam ser analisados conjuntamente, tendo em conta esta situação do Partido Socialista, que decidiu analisar o requerimento individualmente, acompanhamos da mesma forma, como é evidente, e entendemos que é uma matéria complementar e estaremos aqui disponíveis para ajudar, tendo em conta que, efetivamente, reiteramos que as várias entidades têm de ser ouvidas, dar-nos-ão seguramente mais informação para melhor podermos analisar aquilo que se passa no terreno e termos aqui uma atitude mais proativa no sentido quer da proteção do próprio lobo, quer também da proteção dos interesses daqueles que acabam por ser as pessoas que garantem a sustentabilidade em termos de alimentação dos próprios lobos.
Muito obrigado. Partido Socialista, Pedro Carmo, faz favor.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por tudo o que já disse anteriormente, quando a apresentação do requerimento do Partido Socialista, para nós não está em causa, nem podemos nunca permitir, haver aqui um retrocesso nas políticas de defesa da biodiversidade e da defesa do lobo ibérico. Isso para nós não está de forma nenhuma sequer posto em causa. Compreendo novamente a posição do PAN no que apresenta aqui, até no sentido de não poder o lobo ibérico ser o bode expiatório para muitas outras falhas ou fragilidades da política agrícola e do próprio ordenamento do território. Por isso tudo, naturalmente, concordamos em ouvir estas entidades, também saber quais são as dificuldades que existem para a promoção e para a defesa do lobo ibérico. A única coisa que acrescentámos e que fomos, penso que bem claros nisso, foi que devíamos separar o que era, naturalmente, a proteção dos efetivos pecuários e dos produtores pecuários e da proteção do lobo ibérico. Por isso, naturalmente, por tudo o que foi dito anteriormente e por o que disse agora, acompanharemos este requerimento do PAN e as entidades aqui sugeridas.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Mais alguma inscrição? Então vamos votar o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está o requerimento aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição conjunta da Comissão da Agricultura e Comissão do Ambiente e Energia do Presidente sobre mais ou menos a mesma matéria. Já vou dar a palavra ao Chega. De dizer o seguinte, há fundamento até, para além daqueles que foram apresentados pelo Partido Socialista, para que estes assuntos sejam discutidos separadamente, porquanto o primeiro, o requerimento apresentado pelo Partido Socialista é apenas da competência da Comissão da Agricultura. Os outros dois requerimentos são também responsabilidade da Comissão de Ambiente, porque trata-se da preservação de espécies. E por isso também foi oportuno esta separação. Tem a palavra ao deputado João Lopes Aleixo do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já debatemos aqui este tema profundamente, só queria aqui ressalvar dois pontos. Um que tem a ver, e é importante, a proteção dos agricultores, dos criadores de gado, que estão a ter cada vez mais ataques, e a sua compensação, mas também o ponto que a senhora deputada Inês Sousa Real referiu, e da nossa parte estamos plenamente de acordo, também é importante a defesa do lobo ibérico. E porquê? Porque é essencial para o equilíbrio ecológico das espécies. Há uma praga neste país, neste momento, que é a de javali, e curiosamente, dois dos predadores do javali é o urso, que não há muitos em Portugal, e o lobo. Há, mas são outros. Foi, mas, oh Pedro, digamos que não é relevante o suficiente. Aliás, um dos erros é que o javali não é uma espécie autóctone portuguesa. Veio de Espanha e na altura havia ursos, havia lobos e isto tudo equilibrava-se. E como em tudo na vida, o equilíbrio é o mais importante. E por isso, nesse aspecto, e independentemente de outras considerações, é uma coisa importante e tem que ser precavido, ao mesmo tempo que salvaguardamos também os interesses dos criadores pecuários e de todas as espécies, e até de animais domésticos, que por vezes são atacados. Até porque o lobo tem outro ponto importante, que é, normalmente atacam animais que já estão doentes e que são mais fracos, por isso também ajuda à eficácia e à regeneração das espécies. E por isso, neste caso, e já foram aqui debatidos vários argumentos, mais para a direita, mais para a esquerda, acho que estamos todos de acordo, aqui a nossa pretensão com este requerimento é, como o Sr. Presidente referiu, a audição conjunta do ICNF e da Sra. Ministra do Ambiente, para podermos ver isto de uma forma abrangente e integrada. E independentemente do que o Sr. Deputado Pedro do Carmo dizia, a questão da discussão conjunta não era tantas competências, era mais do tema, que é semelhante, mas chegamos lá da mesma forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Sr. Deputado Hernani Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para dizer que, face àquilo, às razões que já anteriormente foram explanadas, nós acompanhamos também este requerimento. Não temos qualquer problema e queremos é que, de facto, as coisas sejam devidamente acompanhadas e também esclarecidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito breve, dizer que também acompanhamos o requerimento do Grupo Parlamentar do Chega e só dar uma pequena nota. Se cumprirmos a ordem de apreciação com a ordem de entrada dos requerimentos, vamos ver que será realmente irá tornar-se muito eficaz esta audição conjunta depois de termos tido a audição dos produtores pecuários aqui. Se for cumprida esta ordem, vamos ver que teremos aqui uma eficácia extraordinária. Disse.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Vou pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhora Deputada Inês Sousa Real, podemos... Vota favoravelmente? Muito bem. Então está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 7, ao sétimo ponto da nossa ordem do dia, ou... Está em condições, Sra. Deputada, projeto de resolução número 533, apresentado pelo PAN, que recomenda ao Governo a adoção de medidas urgentes de proteção e bem-estar animal em situações de emergência e catástrofe, assegurando o apoio às associações zoófilas. Sra. Deputada Inês Sousa Real tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Conforme o PAN já teve a oportunidade até de abordar, até quando a própria audição do Sr. Ministro da Agricultura, as associações zoófilas incompreensivelmente foram deixadas de fora dos apoios do Governo perante o estado de calamidade que atingiu alguns concelhos e distritos do nosso país. Não nos faz qualquer tipo de sentido que entidades que se substituem ao Estado a recolher animais, muitas vezes onde até nem existe centro de recolha oficial, que neste momento temos não só, para além dos animais que foram afetados, e basta ver as associações não só de Leiria, Marinha Grande, Alcácer do Sal, entre muitos, até mesmo aqui, bem perto, em Sintra, e que tiveram queda de árvores, destruição completa dos parques onde os animais são alojados, sem qualquer tipo de capacidade depois de resposta até para a contenção de muros ou até mesmo os cortes das árvores que ficaram na iminência de cair, a par da reconstrução que é necessária. Eu própria tive a oportunidade de visitar algumas destas associações e de a par daquilo que é a necessidade de não só de comida, mas como é evidente agora de reconstrução destes espaços. É de facto com muita estupefacção que verificamos que o Governo continua indiferente a esta realidade e que não há qualquer tipo de mecanismo de apoio previsto para estas entidades. Estamos a falar de um só de animais que tiveram que ser recapturados. Só no caso da Marinha Grande os animais fugiram todos, no caso dos cães, da associação, porque entre os telhados que voaram, as estruturas que ficaram danificadas, houve de facto esta necessidade de reconstrução. No caso de Sintra, o caso das árvores é o mais preocupante até por conta dos muros de contenção e de separação para a vizinhança, e em Leiria e Alcácer do Sal temos aqui uma vasta área destruída. É evidente que não pode ficar apenas na esfera dos municípios e das autarquias este apoio. Nós sabemos que algumas autarquias, como é o caso de Sintra, já disponibilizaram ajuda, nomeadamente, e o compromisso, nomeadamente, no que diz respeito aos muros e ao corte de árvores, mas é preciso que, naquilo que vão ser as infraestruturas das associações, que haja também esta capacidade de acederem ao apoio. Se o Governo incluiu, e bem, não só os agricultores e as explorações pecuárias, para que tenham acesso à comida para os animais, para que não sejam deixados a morrer à fome, ou até mesmo, para como já aqui foi falado nesta comissão, estão a ter que ser lançados mecanismos de urgência para abater efetivos de animais, não nos faz sentido termos neste momento voluntários de associações com lanternas a terem de estar a cuidar dos animais porque voaram os telhados, estão todas inundadas, não podem ter qualquer tipo de eletricidade ligada, a não ter qualquer tipo de apoio do Estado, porque se não houver aqui pelo menos compaixão para com os animais que estão à guarda destas associações e que não tendo capacidade para continuarem a estar à sua guarda, a única alternativa será entregá-los a entidades públicas do Estado, não ter pelo menos respeito e compaixão por parte das pessoas que neste momento estão nesta situação muito precária a ter de dar resposta aos animais. Temos também santuários, como é o caso de Santarém, completamente destruídos, mais de 80% dos santuários em Santarém ficou completamente destruído com a força das águas, e aqui até falamos de animais de, não só de pequeno porte, como de grande porte, como cavalos, bovinos, entre outras espécies, e por isso mesmo achamos que a Assembleia da República não deve ficar indiferente a esta realidade que também as associações estão a passar neste momento, e a quem muito agradecemos o trabalho que têm feito, mesmo nestas difíceis circunstâncias.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora o Sr. Deputado Firmino Ferreira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do PSD compreende a pertinência da recomendação do PAN face à destruição de que o país foi alvo nos últimos dias, ceifando vidas humanas, destruindo habitações, empresas, associações das mais diversas áreas e também causando graves prejuízos às associações zoófilas, aos cuidadores e a instituições ligadas ao bem-estar animal. No entanto, o Governo, ao mesmo tempo que alertava os portugueses para as consequências que os fenómenos levados a cabo pelas depressões Ingrid e Christine certamente iriam causar, trabalhava sem alarido na prevenção e na operacionalização com as empresas sob a sua tutela para minorar as consequências que viriam a acontecer. Numa fase em que ainda há muitíssimo para fazer, das coisas mais básicas às coisas mais importantes, como restabelecer energia às pessoas que têm, dos mecanismos de apoio para restabelecer mais rapidamente a vida das empresas, dos agricultores e, de uma forma geral, das pessoas, o Governo também tem uma preocupação especial com todo o mundo que afeta o bem-estar animal e, por isso, está atento e, desde o início no terreno, sem interrupções, para dar resposta a todos os problemas. Hoje mesmo, o Governo tinha agendado uma reunião, através da DGAV, com os veterinários municipais para abordar a questão do bem-estar animal em situações de emergência e catástrofe. A reunião prevista foi adiada para o mês de março. Assim, por esse facto, entre outros, o projeto de resolução consideramos que é prematuro por estarem a ser analisadas as medidas que melhor satisfazem as necessidades existentes e que garantirão ainda uma maior eficácia em situações análogas. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de resolução número 533, apresentado pelo PAN, aborda uma realidade que não pode continuar a ser ignorada: a vulnerabilidade dos animais e das estruturas de proteção animal em situações de emergência e catástrofe. incêndios florestais, cheias, tempestades e outros eventos, têm revelado fragilidades graves na capacidade de resposta do Estado e das comunidades, particularmente no que respeita ao salvamento, acolhimento e assistência veterinária de animais domésticos, de proteção e selvagens. O Chega entende que a proteção animal, em contexto de emergência, não é apenas uma questão de sensibilidade social, mas também de proteção civil, de saúde pública e de coesão territorial. A ausência de planeamento custou vidas, sofrimento e recursos, pelo que consideramos que este projeto de resolução é uma forma de reconhecer a proteção animal como componente integrante da resposta a catástrofes e valorizar o papel das associações zoófilas. Deste modo, o Chega vai acompanhar favoravelmente este projeto de lei do PAN. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz
muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. O projeto de resolução que o PAN hoje aqui nos traz, o PS vai acompanhar e é com preocupação que o Partido Socialista reconhece esta situação, e, aliás, que acha que é muito legítima e atual. Não é nada prematuro, Sr. Deputado do PSD, é mais do que atual, atendendo às circunstâncias que vivemos neste momento. E, por isso, reforçamos que a necessidade de garantir a proteção e o bem-estar dos animais de companhia em situações de emergência e catástrofe, assegurando também o apoio e as condições às associações zoófilas, que muitas vezes, e todos nós sabemos isso, que também estamos no terreno, são a primeira linha de resposta no terreno. O Partido Socialista também tem um percurso coerente nesta matéria, foi com o impulso e a governação do Partido Socialista que se aprovaram diplomas estruturantes, aliás, com o PAN, passando pela proibição do abate de animais de companhia em centros de recolha oficial, até a alteração do Código Civil em 2017. Que reconheceu os animais como seres vivos, dotados de sensibilidade e não como coisas, como era até então, afirmando o bem-estar animal como uma dimensão relevante da ação do Estado. Esse caminho dá-nos hoje a responsabilidade acrescida de olhar para a proteção em contexto de catástrofe como uma extensão lógica desse compromisso. Sabemos pela experiência recente, desde os incêndios às cheias e os últimos que nos assolaram, de eventos extremos, que os animais são frequentemente as vítimas invisíveis das catástrofes e que a ausência de planos específicos de evacuação, de estruturas de acolhimento temporário ou de mecanismos de apoio às associações agrava o sofrimento animal e pode colocar em risco os próprios detentores e os agentes de proteção civil. A literatura e o testemunho das organizações de proteção animal mostram, aliás, que a integração dos animais nos planos de emergência aumenta e a eficácia operacional e evita que pessoas recusem evacuar que por não quererem abandonar os seus animais. Também todos nós vemos casos desses todos os dias na televisão quando há intempéries. E por isso, dito isto, o PS entende que a resposta a emergências deve assentar em coordenação, eficácia e clareza de competências. Não precisamos de sistemas paralelos, mas sim de reforçar a integração desta dimensão do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, dotando a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil de protocolos claros, formação específica e articulação com a DGABO e a CNF, os municípios e as associações zoófilas. A proteção dos animais em contexto de catástrofe não pode ser pensada à margem da proteção das pessoas, nem desligadas dos planos municipais e nacionais das emergências já existentes. Por isso, o Partido Socialista está por isso disponível para trabalhar de forma construtiva nesta matéria, reforçar, até se necessário for, a integração da proteção animal nos instrumentos de planeamento e resposta a emergências, valorizar com transparência o papel das associações zoófilas e garantir que os municípios dispõem de meios, centros de recolha e recursos humanos habilitados para responder em cenários de crise. Fazê-lo com responsabilidade orçamental, com rigor institucional e em estreita articulação com o poder local, é a melhor forma de honrar o percurso que o PS também ajudou a construir no domínio do bem-estar animal. E por isso, em suma, acompanhamos o objetivo geral de reforçar a proteção dos animais de companhia em situações de emergência e catástrofe, recusando tanto o imobilismo como soluções avulsas ou desarticuladas. E é com este espírito de abertura, exigência e compromisso para uma sociedade mais justa e mais sensível à condição animal que o PS encara este projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado. E tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPB. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Em primeiro lugar, saúde esta iniciativa apresentada pelo PAN, da qual irei acompanhar, mas muito rapidamente dizer que a proteção animal não pode ser encarada como uma questão secundária em contextos de emergência. E quando ocorrem catástrofes naturais, os animais domésticos, errantes ou acolhidos por associações são igualmente vítimas e a sua salvaguarda também é uma questão, acima de tudo, de saúde pública, segurança e responsabilidade ética. As associações de proteção animal desempenham também um papel que o Estado, por insuficiência de meios, não consegue, em larga medida, assegurar na sua plenitude. Ignorar esta situação de crise é colocar em risco milhares de vidas e comprometer o esforço coletivo de resposta nestes casos de emergência. Além disso, esta proposta não cria obrigações inéditas. Está a exigir, sobretudo, o cumprimento de normas já aprovadas e ainda não executadas. Trata-se de garantir coerência legislativa, responsabilidade governativa e uma visão moderna da proteção civil que integre explicitamente a componente animal. E termino de dizer que investir na proteção animal em contexto de catástrofe é investir numa sociedade mais responsável, preparada e solidária. É uma questão também de humanidade e de cumprimento da lei. E, como disse inicialmente, irei acompanhar esta proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. E para finalizar, a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Muito
obrigada, Sr. Presidente. Agradeço os diferentes contributos e também, sobretudo, as forças políticas que acompanham esta iniciativa. Não consigo compreender a postura do PSD perante a mesma, porque achar que é precoce estarmos a apresentar esta iniciativa quando já decorreram mais de 21 dias e não existe uma única medida para as associações de proteção animal. E também a resposta que é dada é que vai haver uma reunião em março entre a DGAV e os médicos veterinários municipais, é mesmo uma total irresponsabilidade e até desconhecimento da realidade daquilo que as associações estão a passar neste momento. Eu estive no local, vi as associações sem telhado, sem luz, sem infraestruturas, de galochas e lanterna na mão, a cuidar de animais feridos, animais idosos, e por isso mesmo, se não fui só eu, então os senhores deputados tinham a obrigação de não achar que é precoce uma iniciativa destas, porque se não for... Senhor deputado, eu não interrompi o seu colega, eu não interrompi, está a falar sozinho. É que se o senhor deputado se indignasse quando ouve dizer que uma iniciativa destas é precoce, então se esteve no terreno, mais obrigação tinham de não acompanharem aquilo que é a inércia neste momento do governo nesta matéria, porque é absolutamente irresponsável, não apenas para com os animais, mas com as pessoas que neste momento estão nas associações com risco de ficarem ou eletrocutadas ou de terem um ferimento, tal como têm as outras pessoas, porque aqui não está em causa aquilo que é a necessidade de darmos resposta não só de resgate, como de socorro, como de apoio às populações na sua generalidade. Aquilo que é incompreensível é como é que as associações de proteção animal são deixadas de fora. E ter pessoas sem qualquer tipo de preparação no terreno a lutarem para que haja o mínimo de tratamento condigno a estes animais... E saber que estão nestas circunstâncias parece-me que é tudo mais do que tempestivo e que lamentável é que o Governo não perceba que vai pagar bem caro a fatura desta inércia se continuar a insistir no erro de deixar as associações de proteção animal para trás. Porque são as pessoas que cuidam dos animais que o Governo está a deixar para trás.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Esgotada que está a discussão, a votação far-se-á num próximo plenário. Vamos passar ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é o ponto 8, que é a apreciação da nota de admissibilidade de uma petição pela proibição do uso de herbicidas perigosos em espaços públicos urbanos. Tem 680 assinaturas e o deputado relator cabe ao Partido Socialista. Quer indicar agora ou depois? Pergunto, quem se opõe à admissibilidade? Não se opõe? Então está admitida e cabe... A senhora deputada Irene Costa fará o relativo...
Irene Costa, para ficar ajustado.
Irene Costa. Projeto de lei número 65... Ponto número 9, o Sr. Deputado Fernando Queiroga pediu a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os seus deputados, as senhoras deputadas. Pedir à Comissão, e em particular ao Partido Socialista, o novo adiamento desta proposta para se fazer. É a primeira. Pronto. Para se fazer uma coisa em condições. Muito obrigado, Sr. Presidente. E obrigado também, sendo aceito, ao Partido Socialista.
Não, é protestativo. É protestativo, tenho que agradecer ao Presidente da Mesa. Não ofensivo. Não.
É protestativo, não ofensivo.
O ponto 9 foi adiado. E penso que a contento. O ponto número 10, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura. Do PSD, quem? Sr. Deputado Ricardo Oliveira, agora pode falar por nós.
Pode comunicar. Bem lembrado, Sr. Presidente, bem lembrado. Muito bem lembrado. Voltemos a coisas sérias, que isto é sério.
Faz favor, deputado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Presidente. Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados. Portugal, como é bem sabido, atravessou nas últimas semanas episódios climáticos extremos que resultaram em perdas catastróficas tanto a nível humano, social e económico e afetaram também de uma forma muito significativa o setor agrícola e florestal, com prejuízos significativos em explorações, produções, infraestruturas, enfim. Tudo aquilo que nós podemos testemunhar nos órgãos de comunicação social, mas também no terreno, porque ao contrário do que alguns deputados tentam aqui dizer, parece que uns andam no terreno e outros andam no céu. Não, andamos todos no terreno, e se calhar uns até mais que outros, e os mais que outros são certamente os deputados do PSD, que são homens e mulheres que efetivamente são dos territórios e fazem política nos territórios. Mas perante esta dimensão sucessiva da tragédia, também toda a gente reconhece certamente, todos os partidos, que o Governo tem tomado decisões, boas decisões, em tempo recorde, e com efeitos muito concretos na vida das pessoas. E, portanto, aquilo que nós queremos e que consideramos fundamental é que esta Comissão de Agricultura acompanhe de forma próxima e responsável a execução concreta dessas medidas que têm sido anunciadas e algumas delas já estão a ser executadas no terreno, nomeadamente a sua eficácia, em particular no que respeita à celeridade na análise dos pedidos apresentados pelos agricultores, à realização de pagamentos atempados, indispensáveis, naturalmente, à mitigação das consequências do curto e médio prazo causados por esta sucessão de tempestades. E, por isso, este requerimento é uma forma também de podermos mostrar e fiscalizar aquilo que tem sido a excelente atividade governativa do Governo em resposta a uma tragédia de que não há memória. É que pode-se dizer muita coisa, mas, efetivamente, Portugal nunca tinha sofrido aquilo que sofreu nas últimas semanas e o Governo tem estado a dar uma resposta rápida, nomeadamente o Sr. Ministro da Agricultura. Ainda ontem em Santarém pudemos testemunhar mesmo aquilo que foi uma visita ao terreno e por isso queremos ter cá o Sr. Ministro para o ouvir e questionar sobre estas matérias. Esperando, naturalmente, que todos os partidos aprovem este requerimento. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pediu a palavra ao Sr. Deputado Pedro e também Vice-Presidente desta Comissão, João Paulo Graça, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, apetece-me também falar sozinho em voz alta, mas vou falar para todos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, espero bem que este requerimento seja sério, porque um partido que apoia o Governo estar numa altura destas a chamar o Sr. Ministro, esperemos bem que não tenha sido uma encomenda. Estou a falar alto e sério ao mesmo tempo. Porque estar a perguntar, fazer perguntas, que vamos ver quais serão, ao Sr. Ministro, e ele vir aqui com as respostas prontas, vamos lá ver. Mas temos algumas curiosidades. Temos curiosidades até para saber o que é que existia anteriormente. Qual era a preparação, ou se havia algum plano de ação para este tipo, e como disse o Sr. Deputado Ricardo, e muito bem, não há memória, pelo menos, de nós que nos encontramos nesta sala, e até, se calhar, registros históricos, não há memória do que aconteceu. Tenho pena que neste requerimento não tenham sido aqui acrescentadas as pescas, porque parece que toda a gente se esqueceu um bocadinho disto. Atenção que nós tivemos, pescadores que tiveram também muito tempo sem ir ao mar. Eu penso que não há grandes registros, ou pelo menos não há registros do temporal ter feito estragos em algumas embarcações, mas o apoio também aos pescadores que tiveram muito tempo sem ir ao mar também, não, já que o Sr. Ministro tem esta pasta, não ficava mal, se calhar, também termos aqui acrescentado as pescas. Mas vamos ver como é que corre, e aqui nós não estamos a torcer nem pelo Governo, nem pelo Partido A, nem pelo Partido B. Estamos a torcer que, efetivamente, seja uma execução no terreno, célere, para que se possa dar uma ajuda a quem ainda vive, ainda hoje em dia, desesperado, ainda há um bocado, como alguém falava, que ainda há dando lanterna a alimentar animais, e as pessoas que ainda não estão nas suas casas, perderam os seus bens, e, portanto, é importante, sim, como alguém disse, como está aqui no requerimento, acompanhar esta comissão, acompanhar a execução no terreno, e esperemos muito bem que a ajuda chegue a quem necessita o mais rápido possível. Muito obrigado e parabéns pelo requerimento, partindo de quem vem, visando o senhor, chamar aqui o senhor ministro. Obrigado.
Tem a palavra o senhor deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, naturalmente que acompanharemos o requerimento. Vemos aqui alguma, digamos que, uma antecipação para a vinda do senhor ministro. Vamos ver se, a quando houver disponibilidade da agenda, já estaremos munidos de todos os elementos para fazer uma análise às medidas desempenhadas pelo senhor ministro, mas dizer que o requerimento está naturalmente aqui excessivamente elogioso para todas as medidas do Governo. Assim sendo, dar só nota de que ainda hoje, no programa da manhã da RTP, o secretário-geral da Confagri dizia claramente, e a opinião da Confagri, palavras dele, cito, o risco de abandono da atividade agrícola é iminente, reconhecendo que muitos agricultores portugueses viram as suas populações, colheitas e equipamentos devastados pelo mau tempo. O secretário-geral da Confagri defende que não é possível exigir que recomecem do zero. Se isso acontecer, grande parte acabará para abandonar a atividade agrícola. Ou seja, não é assim tão linear que esteja perfeito, mas esse escrutínio cabe a nós fazê-lo logo na vinda do Sr. Ministro. Eu acho que há aqui uma antecipação exagerada, mas analisaremos se as medidas anunciadas, e se na altura da vinda do Sr. Ministro, efetivamente se tenham concretizado, efetivamente deem resposta, porque para já aquilo que os agricultores vão dizendo e que os responsáveis das confederações vão anunciando é de que efetivamente o resultado já devia ser mais célebre do que está a ser. Mas isso não nos impede de acompanhar o requerimento, nem sem isso dizer que tem aqui exageradamente elogios ao ministro, que terão que ser apreciados depois do nosso escrutínio. Disse.
Para finalizar, Sr. Deputado Ricardo Oliveira, faz favor.
Sim, Sr. Presidente. Só referir que registamos naturalmente, portanto, que o Partido Chega e o Partido Socialista se associem a este requerimento. É natural que ninguém estava preparado para uma coisa destas. E no setor agrícola e pecuário e das pescas, já tantas vezes massacrado por coisas com as quais nos confrontamos ou com, portanto, constrangimentos de âmbito de outras alterações climáticas ou até de doenças, etc. Quer dizer, e de repente vem um comboio de tempestades que faz aquilo que faz ao nosso país, é natural que ninguém estivesse preparado para isso. Ainda assim, nós consideramos que a resposta é a resposta possível. Está tudo a ser feito também pelas preocupações enumeradas pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo. São as nossas preocupações, naturalmente. O que nós queremos é ajudar os nossos agricultores, os nossos produtores a seguir em frente. E relativamente àquilo que foi dito sobre o setor das pescas, as pescas não estão esquecidas. Antes, pelo contrário, é ver o apoio também que já foi disponibilizado, 3 milhões e meio de euro, para os pescadores que perderam o seu rendimento e que rapidamente nós temos também de ajudar, porque ou não puderam pescar durante estes dias ou porque viram também as suas embarcações danificadas. Esse apoio já está também no terreno e teremos a oportunidade de confrontar o Sr. Ministro com o sucesso de todas estas medidas e com o facto de querermos ainda ajudar mais os nossos agricultores e os pescadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esgotada que está a discussão, vou pôr a votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado por unanimidade. O 11º ponto já foi tratado. 12º ponto da nossa ordem do dia, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição conjunta da... Tenho indicação que é o Sr. Deputado Ricardo... Faz favor, Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o setor dos cereais em Portugal atravessa uma fase de forte instabilidade económica marcada pela quebra dos preços à produção e pelo aumento significativo dos custos, que cresceram cerca de 55% desde 2020, face a uma valorização de apenas 20% nos preços. A concorrência de cereais importados de países terceiros, produzidos segundo critérios distintos, intensifica a pressão sobre os produtores, levando alguns a ponderar não realizar sementeiras na próxima campanha. O setor ocupa cerca de 250 mil hectares e envolve aproximadamente 95 mil explorações, desempenhando um papel relevante na preservação dos solos, na coesão territorial e na redução da dependência externa. Contudo, Portugal registrou em 2024 um déficit de 5,1 mil milhões de euros na balança comercial agroalimentar, com agravamento da dependência externa em cereais, cujo grau de autoprovisionamento se fixou em 17%. Recorda-se ainda que a produção de cereais de outono e inverno em 2020-2021 foi das mais baixas das últimas décadas. Neste contexto, o Chega defende a implementação integral da estratégia Mais Cereais, o reforço do orçamento da PAC, ajustado à inflação, a atualização dos preços da intervenção, a criação de apoios excepcionais ao setor e o reforço do controle nas fronteiras. Deste modo, vem o Grupo Parlamentar do Partido Chega requerer uma audição conjunta das associações representativas do setor na Comissão de Agricultura e Pescas, com vista a debater a grave crise instalada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Moreira. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente. Faz favor, Sr. Deputado, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como todos sabem, existem duas agriculturas muito distintas, o regadio e o sequeiro, mas que não seja do ponto de vista do rendimento dos agricultores. E foi por essa situação estar sinalizada que têm sido tomadas algumas medidas relevantes e importantes. Foi iniciado um caminho de forma que a agricultura de sequeiro tenha uma atenção diferente daquela que vinha a ser dada, e a título de exemplo, recordo aqui o pacote de medidas denominadas Estratégia Mais Cereais 2025-2030, que visa precisamente combater parte da dependência que o nosso país tem das importações. Este requerimento do Chega revela-nos aqui, ou faz-nos avivar a memória de que há dados que não podem ser ignorados, parte deles aqui mencionados pelo colega, e como é evidente, e não podia ser de outra forma, temos que nos associar a essa mesma preocupação. É tem que soar os alarmes quando nós temos um grau de aprovisionamento de cereais abaixo dos 18%, o que faz, este dado diz-nos que a nossa dependência estrutural do exterior é bastante grande e, portanto, merece uma análise cuidada, uma análise séria e, acima de tudo, muito bem fundamentada. É indiscutível também que os cereais atravessam desafios muito particulares e é a nossa obrigação, todos os senhores deputados desta comissão, estarem disponíveis para ouvir, para perceber aquilo que são as grandes preocupações do setor e, como é evidente, são essas manifestações que nos irão ser dadas a conhecer, que nos vão fornecer mais dados e um incremento acessório para que possamos também nós fazer a nossa própria parte. A audição das associações representativas deste setor permitirá, como é evidente, avaliar a dimensão real dos desafios sentidos pelos produtores, perceber também, acho que também é importante perceber se este pacote de medidas, estratégia mais cereais, está a resultar de alguma forma ou não, o que é que se deve corrigir, quais são os contributos que os produtores nos podem dar para nós depois também fazermos a nossa própria magistratura de influência junto dos nossos partidos, de forma que possamos ser uns parceiros para ajudar este setor. Portanto, como é evidente, acompanhamos esta iniciativa, porque todas as iniciativas que valorizem e apoiem os setores estratégicos, como é este caso, merecem o nosso acolhimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Campo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega é factual, apresenta um conjunto de dados que não discutimos, naturalmente apresentado por entidades oficiais, e por isso reservamos o direito de fazer a nossa apreciação e o nosso escrutínio a quando a vinda destas associações representativas do setor, pelo que acompanhamos o requerimento. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então vamos, esgotada que está a discussão, vamos para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, está o requerimento aprovado por unanimidade. 13º ponto, informação, projeto de resolução que baixou para apreciação na Generalidade, projeto de resolução do Chega, 562, que recomenda ao Governo a criação de um fundo de resgate agrícola a fundo perdido para reposição do potencial produtivo e compensação de perdas nas explorações agrícolas e pecuárias afetadas pela tempestade Cristine. O Grupo Parlamentar do Chega já informou que pretende a discussão em plenário, correto? Muito bem. 14º ponto da nossa ordem do dia, a informação que, na Generalidade, em conexão com a Comissão da Saúde, o Projeto de Lei nº 400 da IEL, com a alteração do Estatuto da Ordem dos do Nutricionistas. Baixou à Comissão de Saúde, Comissão Competente. Informação sobre iniciativas europeias, como 42, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social, Comitê das Regiões, revisão intercalar do Plano de Ação para a Poluição Zero, garantir ar, oceanos, águas doces e solos. Voltamos, virando a página, voltamos ao número 1 da nossa ordem do dia, informações. Queria dar conta de que, informo que temos prevista para a próxima reunião no dia 24 de fevereiro, na próxima terça-feira, finalmente regressamos à terça-feira, e proponho que se realize uma reunião de mesa e coordenadores às 14h30, seguida de uma reunião da nossa comissão às 15h. Vai ser enviada a respectiva proposta da ordem do dia, sendo que na mesa e coordenadores há informações, projetos de resolução que estão a aguardar agendamento de comissão, passar em revista. Já temos chamado aqui a atenção dos partidos que há muitos projetos de resolução para discussão, mas cabe aos partidos proporem a sua discussão. Calendarização dos trabalhos e outros assuntos. Na ordem do dia, prevemos aqui, para além das informações, três audiências. A audiência do Centro Pinos, a audiência da Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica e a audição da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste. Portanto, são as três audiências que temos previstas para a próxima reunião, para além dos outros assuntos, naturalmente. Não tenho mais informações a prestar. Perguntava aos senhores... 24, a próxima terça-feira. Perguntava às senhoras e senhores deputados... Atenção. Senhoras e senhores deputados, se têm alguma questão a colocar mais em outros assuntos ou alguma informação relativamente às informações que prestei. Não é fácil. Não, a quinta não podemos. Quarta de manhã são três não dá. E não fazíamos a mesa e coordenadores? Também? Ok. Então, ouça, espera aí, espera. João Paulo, graças. Então, há aqui uma proposta de que se façam duas reuniões, uma no dia 24, de mesa e coordenadores, mais para o final da tarde, terça-feira, certo? Mas também vi cá só por terça-feira, só por causa disto. Porque acho que há aqui parlamentos jovens para aqui. Eu sou um deles. A Júlia também não pode. Também não, pronto. Então fica. Sim. Então vou propor que esta proposta que trazia aqui é uma proposta apenas, seria no dia 25 de manhã às 9, ou querem às 8? Não, bem, então a nossa reunião ordinária passa para a quarta-feira, dia 25, e tem apenas duas audiências, na vez de ser três, duas. Centro Pinos e a Associação Portuguesa de Engenharia Zootécnica, porque é por ordem de chegada, certo? E fazemos depois, às 14h30, uma reunião de mesa e coordenadores, antes do plenário, na quarta-feira 25. Concordam? Não há nada. A senhora deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, não está cá. E por isso não pode haver nada. Desculpem, temos que aprovar, no ponto número 2, falta aprovar as atas. O senhor deputado João Lopes Aleixo está distraído e depois não... Quem vota, quem tem alguma correção a fazer? Então, quem podemos votar em conjunto? Então, votar em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. E está encerrada a nossa reunião.